No livro de Ageu, capítulo número 1, versículo número 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para a casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Capítulo número 2, versículo número 5 diz assim: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Graças a Deus. Feche os olhos agora para orarmos. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, Pai, Tu és, Pai Santo, a alegria do Teu povo, a alegria desta casa, Senhor. E segundo a Tua palavra, o Teu Espírito habita em nós, Senhor da glória, Pai. E eu Te peço em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra agora seja, Senhor, Pai, edificadora, Senhor. Que a Tua palavra seja restauradora, Senhor. Que a Tua palavra seja curadora, Senhor da glória, Pai. Que a Tua palavra seja libertadora, Senhor. E eu sei que essa palavra ministrada será exatamente desta forma, porque a Tua própria palavra diz isso, Senhor da glória, Pai. Por isso, Senhor Deus, eu Te peço que os meus lábios, o meu coração, sejam tocados por Ti agora, para que eu fale de Ti conforme está no Teu coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que esta bênção aconteça agora, eu Te peço, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado eternamente. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Deus seja louvado. Irmãos amados, os valores de Deus, eles são valores que nem sempre, né, as pessoas, a humanidade consegue distinguir, porque muito se fala a respeito, né, do bem e do mal, conforme nós já dissemos aqui. O bem é Deus, o mal é o diabo. E muitos se esquecem, irmãos amados, que essa situação, ela é uma situação que aconteceu por causa da rebeldia, por causa da desobediência, por causa do pecado. Todo o contexto entre bem e o mal está sempre alicerçado no pecado. O mal foi gerado por causa do pecado, por causa da rebeldia, por causa da desobediência. Assim diz a palavra do Senhor. E nós temos que entender também, irmãos amados, que o mal já está condenado, o mal já está ali com o seu destino selado pelo próprio Deus, porque a própria Bíblia diz que Satanás já está julgado. Toda a ação demoníaca, toda a ação de rebeldia, toda a ação que gerou o pecado, já está ali determinado o seu fim, que é o aprisionamento eterno, que é a morte eterna. E assim Deus ensinou durante toda a sua palavra. Todos os livros da Bíblia contêm Jesus. Todos os livros da Bíblia dizem a respeito de como deve ser a nossa postura em relação a Deus. Porque Deus quer nos ensinar a viver com Ele. Deus não quer nos ensinar a viver sem Ele. E os ensinamentos de Deus têm que ser observados por nós. Como é que nós vamos atingir Deus? Fazendo aquilo que Deus escreveu que nós deveríamos fazer. Não há segredos, irmãos. Aquela história, eu volto a dizer para você, que todos os caminhos levam a Deus. Tem um cunho demoníaco, porque o que nos leva a Deus, no sentido desse provérbio, é Jesus Cristo. Quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E obviamente todos se achegarão realmente perante Jesus para serem julgados. Todos os caminhos levarão a Jesus, seguramente, uns para a salvação, outros para a morte, uns para a bênção, outros para a maldição, mas não como o mundo prega. Nós nos achegamos a Deus quando nós fazemos a vontade dEle. Aí nós nos achegamos a Ele, porque o pecado nos afasta de Deus. Nunca se esqueça que Adão e Eva, eles foram expulsos da presença de Deus por causa do pecado, por causa da desobediência. Então o pecado afasta o homem de Deus, tira o homem da comunhão de Deus, tira o homem das bênçãos de Deus. É isso que o pecado faz, separa o homem de Deus. E muitas pessoas não têm entendido isso, porque obviamente que um dos atributos de Deus é a onipresença. Ele está em todos os lugares. Estar em todos os lugares e ver todas as coisas conforme Deus pode e faz não significa que nós estejamos em comunhão com aquele que está olhando e vendo tudo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, Escrevi no boletim da igreja que nós mandamos sexta-feira. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vendo, conhecendo, reconhecendo, entendendo, recebendo. Mas nem sempre o homem está discernindo, entendendo e vendo aquilo que o nosso Deus é e aquilo que o nosso Deus quer que nós sejamos. Não adianta você lutar do jeito que você acha que você tem que lutar. Não adianta você agir do jeito que você acha que você deva agir, porque os caminhos que levarão ao Senhor serão sempre os caminhos da obediência. E a obediência significa seguir uma lei. E seguir a lei de Deus é seguir a Bíblia, porque a Bíblia é onde estão escritas as ordenanças, os desejos, as leis de Deus, as leis de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus disse na sua palavra que ele não veio desfazer a lei de Deus, mas ele veio cumprir a lei de Deus, porque a lei de Deus sempre teve um princípio, que era o arrependimento e o retorno do homem na presença de Deus. Porque os planos de Deus foram sempre que o homem vivesse ao lado dele. E os planos de Deus, segundo a Bíblia, não podem ser frustrados. E esses planos estão se cumprindo, porque nós estamos numa jornada, caminhando para chegarmos um dia onde a separação ela já não existirá de forma teórica, mas nós estaremos sempre diante de Deus, conforme diz a Bíblia, onde nós não precisaremos de sol, porque o Senhor será a nossa luz, diz a palavra do Senhor. Hoje, irmãos, nós lutamos para estar na presença de Deus. Você luta nesse mundo para estar na presença de Deus. Hoje você tem que lutar todos os dias para não pecar, eu sei disso. Você tem que lutar todos os dias para ser melhor para Deus, para não errar, né? Para que você seja digno de Deus e para que Deus possa falar contigo nas suas orações, para que você possa sentir Deus nos seus louvores, para que você possa sentir o Senhor trabalhando na sua vida, aumentando a tua fé por causa da presença dEle na tua vida. Mas isso tudo não acontecerá se você não tiver um espírito de obediência, um espírito de busca de Deus, de querer Deus, de obedecer aquilo que Deus escreveu na Bíblia. E nós citamos aqui a respeito do programa que nós entregamos para algumas pessoas que quiseram para ler a Bíblia em um ano. É interessante porque nós temos que seguir a palavra de Deus, mas poucas pessoas querem conhecer a palavra de Deus, leem a Bíblia. Os evangélicos hoje, de tempos para cá, de anos para cá, de décadas para cá, não são os evangélicos que existiam há décadas atrás, que eram fiéis à Bíblia, que conheciam a Bíblia, que meditavam na Bíblia, que honravam a palavra do Senhor. Hoje os evangélicos, né, podem fazer qualquer coisa. Né? Até, né, as coisas do mundo estão dentro da igreja. Ao invés da igreja gerar coisas boas para o mundo está gerando as suas coisas para dentro da igreja. Então, as pessoas hoje, né, vêm à igreja, se intitulam pessoas de Deus, mas nem conhecem a palavra de Deus, mas nem meditam na palavra de Deus, nem oram, nem buscam a Deus, não querem saber de Deus. Esta é a palavra certa: não querem saber de Deus, desprezam Deus nas suas atitudes, desprezam Deus na sua vida, desprezam Deus na sua rotina, né? Entregam muito pouco ao Senhor, sendo que o Senhor quer participar cada vez mais das nossas vidas. Os valores de Deus não são os valores do mundo. Os valores de Deus não são os valores hoje, infelizmente, de muitas igrejas. Porque os valores de Deus deveriam ser os valores da igreja, porque Deus é o dono da igreja, Jesus é o dono da igreja, Jesus é aquele que ministra na igreja, Jesus é aquele que opera na igreja, Jesus é aquele que fala na igreja, Jesus é aquele que ensina na igreja, Jesus é aquele que dá dons na igreja, Jesus é aquele que liberta na igreja, Jesus é aquele que cura na igreja. Conforme o Senhor disse aqui, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa, no texto que nós lemos. Deus está sempre querendo mostrar mais a você. Deus está querendo cada vez mais mostrar a sua glória. E o Senhor estava falando aqui a um povo, que era o povo dele. Ouça, povo de Deus. Deus estava falando para o povo dele. Ouça, povo de Deus. E o Senhor estava falando que aqueles homens, eles estavam preocupados com o seu bem-estar. Existia uma crise em Israel naquela época, porque o povo havia retornado do exílio da Babilônia. E vocês sabem, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu toda a cidade, destruiu os muros da cidade, destruiu os portões da cidade, botou fogo nas casas, botou fogo no templo de Deus, no templo que Salomão construiu para Deus, onde Deus era cultuado. Levou as pessoas cativas para a Babilônia, escravos, foram levados escravos. Nabucodonosor deixou algumas pessoas, as mais pobres em Jerusalém, para cultivar a terra em favor do rei da Babilônia, em favor da Babilônia. E passaram 70 anos, e o rei da Babilônia, Dario, deixou voltar alguns remanescentes para ali reconstruírem Jerusalém, por causa... Por que o povo foi levado no cativo? Por causa do pecado. E Deus disse, passados 70 anos, Jeremias profetizou, passados 70 anos, haveria ali retorno. Já haviam se passado 70 anos e o povo estava retornando. E o povo começou ali a viver em Jerusalém e começou a construir as suas casas, começou a construir ali os muros da cidade, começaram a viver de forma normal e se esqueceram do templo de Deus. E eles diziam aqui, segundo a palavra do Senhor, eles diziam assim, né? Ainda não é tempo de que a casa de Deus seja edificada. Existe uma tendência, irmãos, uma tendência do homem se preocupar muito com as suas coisas, se preocupar com seus bens, se preocupar com seu emprego, com seu trabalho, com seu estudo, se preocupar com a sua família e se esquecer das coisas importantes de Deus. E Deus estava repreendendo o povo porque estavam considerando isso. Deus estava dizendo aqui, ó: acaso é tempo de vós habitardes em casas apaneladas, ou seja, casas boas, casas luxuosas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O povo começou, né, a trabalhar em favor próprio e se esqueceu de que o culto a Deus, de que a adoração a Deus, de que o lugar ali de comunhão com Deus, que era na época o templo, deveria ser edificado. Ninguém colocou no seu coração, né, que as coisas de Deus eram importantes. E quando o homem busca as coisas insanas deste mundo, quando as pessoas colocam as coisas desse mundo em primeiro lugar, sempre Deus não se manifesta. Sempre o Senhor Deus fica aguardando a colocação dele naquele lugar que ele sempre se colocou, naquele lugar que nós deveríamos estar sempre colocando Deus. Quando Deus falou: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, Deus não estava brincando em primeiro lugar. Quando Deus disse que nós devemos amá-lo sobre todas as coisas, Deus também não estava brincando. E o povo não colocava Deus, então perdeu a comunhão com Deus, não tinha contato com Deus, e a plenitude desse mundo, aquilo que eles tanto buscavam nesse mundo, também não acontece. Porque Deus cerra, Deus não abençoa, Deus para ali a sua mão, conforme ele disse aqui. Ele disse: ora pois, assim diz o Senhor, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Quantas pessoas estão agindo dessa forma, irmãos? Quantas pessoas estão lutando insanamente, lutando com as suas forças, buscando o seu melhor, buscando aquilo que é bom para a sua vida, buscando o sucesso profissional, estão se esquecendo de Deus, estão se esquecendo de colocar Deus em primeiro lugar, porque Deus é o mentor de todas as coisas. Eu sempre falo e vou falar de novo, irmãos, você não pode admitir que você tem entregado a tua vida a Deus e que Deus não a controle. A quem entregou a sua vida a Deus, deixa Deus controlar a sua vida. Quem entregou a sua vida ao Senhor tem prazer em que Deus controle a sua vida, porque aí não haverá erro, não haverá engano. E as pessoas muitas vezes esquecem que Deus tem autoridade para ordenar e as coisas acontecem. E as pessoas querem as coisas muito rápido. Deus está trabalhando e as pessoas querem as coisas muito rápido. E querem trabalhar com as suas próprias mãos. E às vezes trocam as coisas de Deus pelas coisas do mundo, para conquistarem as coisas que são do mundo, e acabam perdendo Deus e perdendo as coisas do mundo. Porque é assim. É assim que acontece, irmãos. Não pense que o homem que vive sem Deus é um homem feliz. Ele pode ter dinheiro, as pessoas, elas... Muitas vezes, eu estou falando aqui, falando e falando, e talvez você esteja pensando: mas fulano de tal tem muito dinheiro e vive sem Deus. O dinheiro não é aquilo que Deus está relacionando com viver bem nesse mundo, porque muitos são infelizes, amargurados, tristes, depressivos, né? E que um dia até cometerão suicídio por causa da sua infelicidade, independentemente do dinheiro que tem. Independentemente do dinheiro que tem, as pessoas ligam muito o sucesso ao dinheiro, quando na verdade o sucesso é ter Deus fazendo parte da sua vida, da sua família. Quando na verdade o sucesso é ter a paz de Deus, a paz do Senhor na sua casa, na sua família, e viver sustentado por Deus, irmãos, porque aquele que vive sustentado por Deus de nada tem falta. Aquele que depende de Deus, que deixa Deus cuidar da sua vida, não tem falta. Não tem falta de nada na sua casa, não tem falta de nada na sua vida. Não é rico nem é pobre, tem aquilo que necessita, porque Deus dá o sustento àquele que necessita. O problema é quando as pessoas pecam, as pessoas agem levianamente. Muitas pessoas, irmãos amados, atrapalham Deus. Atrapalham Deus em todos os sentidos. Muitas pessoas atrapalham o Senhor de agir por causa do pecado. Muitas pessoas querem ter tanto sucesso profissional, muitas pessoas querem ter tanto dinheiro, tantos bens, que compram além do que podem comprar, e depois não conseguem pagar, e aí estão pecando, e aí são amaldiçoados, e aí a palavra de Deus não se cumpre na palavra, na vida da pessoa, por simplesmente não vigiar e por não cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. As pessoas pecam e recebe o resultado da sua atitude. Aguarde em Deus. Planeje bem a sua vida. Coloque a sua vida diante de Deus e deixe Deus cuidar de tudo aquilo que você tem, para que você viva prosperamente nesse mundo. E viver prosperamente, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de paz, de alegria, de bênção, de cuidados de Deus para a nossa vida, né? É assim que Deus quer que nós façamos. Não priorize situações que não são Deus. Deus é a prioridade sempre na sua vida. E quando eu falo que Deus é a prioridade, irmãos, eu falo que Deus é a prioridade de amor, de busca. Não estamos falando de teoria. Você não precisa, né, ficar todo o tempo, né, rodeado das coisas que são de Deus, se aquilo não for verdadeiro, porque Deus não se move por teoria. Ter Deus em primeiro lugar significa honrar Deus com as suas atitudes, com seus pensamentos. Não fazer aquilo que é errado porque não agrada a Deus, simplesmente porque não agrada a Deus. É simples, irmãos. Eu não peco porque não agrada a Deus. Eu não peco porque entristece Deus. Eu não peco porque Deus diz que eu não poderia fazer isso porque me afastaria dele. É por isso que eu não peco. Essa é a postura do verdadeiro cristão. Daquele que tem o Senhor no seu coração. Se nós olharmos aqui e perguntarmos para as pessoas que estão aqui, todos que estão aqui, eu tenho convicção, certeza de que precisam de uma bênção financeira. Todos precisam de algo material. E Deus, é interessante porque Deus tem a autoridade de dar para todas as pessoas que estão necessitando aquilo que elas necessitam hoje. Você precisa de algo material? Deus pode te dar hoje. Deus pode te dar imediatamente. Deus pode fazer milagres aqui hoje e fazer isso. Mas quantas vezes, irmãos amados, o interesse de Deus não é esse ainda? O interesse de Deus é te dar, né, coisas novas em relação a Ele. Deus quer te dar mais conhecimento, mais sabedoria, mais unção, mais poder, mais dons espirituais. As pessoas estão aí atrás dos seus problemas, atrás das suas angústias, atrás das suas ansiedades, deixando as coisas que são de Deus de lado. Deixando as coisas que são de Deus de lado. Você quer ver um exemplo? Nós falamos aqui durante toda essa semana para que a igreja orasse em favor do culto de hoje, para que Deus fizesse milagres e maravilhas aqui hoje, né? A gente fala do culto de oração aqui na igreja, Pastor, só falta implorar aqui. Pastor, só falta rastejar no chão para que as pessoas entendam a importância de buscar Deus, a importância de orar, e as pessoas estão aí. Não é assim. As coisas de Deus, elas não acontecem assim, irmãos. As coisas são de Deus, elas acontecem conforme diz a Bíblia. Nós temos que seguir a palavra do Senhor, porque se nós seguirmos a palavra do Senhor, tudo aquilo que está escrito acontecerá na nossa vida, porque a palavra do Senhor não mente. E o Senhor falou: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para a casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todos os trabalhos das mãos. Irmãos, nós temos que olhar para esta palavra. Em primeiro lugar, entender que a casa de Deus hoje somos nós. A casa de Deus hoje é você. O templo do Espírito Santo é você. Se essa casa está em ruínas, pouca coisa acontecerá de bom nessa casa. Se essa casa está derribada, está caída, você não conseguirá avançar. Porque a casa do Senhor está em ruínas. A casa de Deus está em ruínas, e a casa de Deus é você. A casa de Deus não são essas quatro paredes. Deus não habita em templos construídos pelas mãos dos homens, diz a palavra do Senhor. Deus habita dentro de nós, conforme diz a palavra do Senhor. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Deus quer fazer morada dentro de nós, falar conosco através do seu Espírito. Deus quer renovar as nossas forças através do seu Espírito. Deus quer aumentar a nossa comunhão com Ele através do seu Espírito. Deus quer nos dar conhecimento através do seu Espírito. Como é que está essa casa aí? Está bem ou está mal? Está bem construída ou está com as rachaduras? O alicerce dela, como é que está? Está em ruínas? Ou está firme? Ou está firme? Irmãos amados, existem coisas nesse mundo que as pessoas pouco valorizam e que são a chave da tua vitória. E essa coisa que as pessoas pouco valorizam é a palavra de Deus. Quando o Senhor disse na sua palavra que nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas não seriam acrescentadas, significa, irmãos, significa que Ele é responsável por cuidar de nós nesse mundo. As pessoas não estão entendendo isso. Quando Deus disse essa palavra, que Ele sabe muito bem, Jesus falou assim: Deus sabe muito bem do que vocês necessitam. Deus sabe muito bem do que vocês necessitam, disse Jesus. Por isso, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Eu volto a dizer, Ele estava dizendo: eu sou responsável pelo teu bem-estar. Deus estava dizendo: desde que você me busque em primeiro lugar, eu sou responsável pelo teu bem-estar. Conforme Deus disse aqui, Deus, Ele foi tão ousado nessa palavra que Ele falou assim: minha é a prata e meu é o ouro. Sou eu que dou. Porque minha é a prata e meu é o ouro. Sou eu que dou. Deus, Ele foi tão firme que Ele teve que usar até estas palavras para que as pessoas entendessem. Entendessem aquilo que Deus estava falando claramente. E as pessoas, mesmo assim, ainda não se convencem. As pessoas mesmo assim ainda não entendem isso. Acham que a vida nesse mundo, ela é uma vida eterna, né? Essa é uma questão interessante, porque o homem, ele foi criado para viver eternamente. Você sabe disso, né? E a morte veio por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Como o homem foi criado para viver eternamente, o instinto dele, o instinto do homem é a eternidade. O homem não pensa na sua morte. Ele luta nesse mundo achando que o mundo é eterno, achando que a vida dele é eterna nesse mundo. Ele vive lutando achando que é eterno. Ele não pensa que um dia ele vai morrer. Ele não pensa que aquilo um dia vai acabar. É como se não existisse a morte, porque o instinto humano é de imortalidade, porque ele foi criado imortal. Ele é imortal na sua plenitude, espiritualmente falando. Por isso que ele luta tanto, né? Sem pensar no seu dia derradeiro, né? Porque era muito fácil a gente, né, falar assim: ah, vou ficar em casa, né? Eu construí tanto para quê? Vou morrer? Um dia eu vou morrer, para que eu vou lutar tanto? Mas não, esse instinto leva o homem, né, a lutar. E muitas vezes, irmãos amados, esse instinto faz com que o homem se torne cego, não entendendo que a nossa vida nesse mundo é uma jornada para que nós um dia alcancemos a nossa vida eterna ou a morte eterna. Aí será eterna. Aí será eterna. Morte espiritual, porque a vida do homem é eterna, ou no céu ou no inferno. As pessoas não entendem isso. Acham, né, que depois da morte eu não sei o que acontece. Que a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. E as pessoas ainda estão lutando, enganando, corrompendo, matando, assassinando, mentindo, fazendo toda sorte de malignidade, não se importando com Deus, né? E se esquecem que um dia isso tudo acabará. E que nós estaremos diante de Jesus para prestar contas das nossas atitudes. E aí as nossas atitudes, elas não poderão ser modificadas ali. Ah, Senhor, me dá uma segunda chance. Não há segunda chance. Ah, Senhor, me manda, né, para o purgatório, que é uma invenção do homem. Purgatório não existe na Bíblia, irmãos. É uma invenção da Igreja Católica, uma invenção demoníaca. Não existe purgatório. É uma invenção do homem. Não existe na Bíblia. A Bíblia diz: após a morte segue-se o juízo. Os mortos não louvam ao Senhor, diz a Bíblia. A sepultura não louva ao Senhor, diz a Bíblia. E as pessoas ainda estão achando diferente, se esquecendo de Deus, não colocando Deus no seu devido lugar. É. Eu fico pensando, né? Um dia eu estava pensando assim, né? Quando eu morrer, né? Estava pensando, né? Quando eu morrer, tudo que eu construí vai ficar aí, né? Vai ficar aí tudo. Até a igreja aqui, eu não vou poder mais estar aqui. Quando eu morrer, não vou poder mais estar aqui na igreja. Eu vou poder mais ver os irmãos, né? Tudo. Tudo que foi construído se cessa. Acabou. Eliminou, né? Você tem dinheiro no banco, né? Rosana vai ter que gastar. Porque eu não vou conseguir gastar mais, né? Se não tem também, vai ter que trabalhar, né? Todo legado, irmãos amados, acabou. E eu vou me encontrar com o Senhor Jesus. Eu vou encontrar com o Senhor Jesus lá e vou ter que, né, ouvir dele ali tudo aquilo que ele tem para me falar. Porque tudo aquilo que eu tinha para falar para ele, eu já falei aqui. Tudo aquilo que eu tinha para fazer, eu fiz aqui. E vou chegar lá para ouvir ele falar. Para ouvir ele falar qual é o juízo dele sobre a minha vida. E a partir daí, irmãos, sentença é sentença. Não existe mudança. Não existe mudança. Quando Deus falou aqui nessa palavra, vamos ministrar a Santa Ceia já. O Senhor falou assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. A vinda de Jesus. Essa era uma profecia sobre a vinda de Jesus. Farei abalar mais uma, ainda uma vez, dentro em pouco, o céu, a terra, o mar e a terra seca. E ele falou: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus abalou toda a terra. Jesus abalou o céu, a terra, o inferno. Foi enviado para isso. Ele foi enviado para que nós fôssemos restituídos a Deus. A própria palavra de Deus diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Jesus veio para desfazer o pecado, a morte, a destruição. Jesus veio para nos colocar diante de Deus novamente. Somente através de Jesus o homem se torna digno de Deus, porque o homem estava separado de Deus, foi expulso da presença de Deus. Jesus veio para religar o homem a Deus. Religião significa religação, não sei se você sabe. Jesus veio religar o homem a Deus, através do sacrifício dele, através da morte dele. Que a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Teve que morrer um justo para que o pecado fosse aniquilado. E esse pecado foi tirado. Por isso nós herdamos a vida eterna, por causa da obra de Jesus. Só que Jesus, ele fez a obra para todos. Todos têm o direito, mas somente aqueles que o receberem como Senhor receberão ali a obra do seu sacrifício. Conforme o presbítero Alain leu hoje aqui, a palavra de Deus diz: todos aqueles que o receberam, todos aqueles que receberam Jesus, o Verbo de Deus, a promessa de Deus, foi lhes dado, ouça bem essa palavra, foi lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Todos aqueles que receberam Jesus, receberam o seu sacrifício, foi lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Éramos criação de Deus, éramos criaturas. Através do sacrifício de Jesus nos tornamos filhos, herdeiros das promessas do Senhor, herdeiros da salvação. E esse sacrifício não tem valor nenhum se você continuar crucificando Jesus. Quem crucificou foi os que não receberam, foi os que não aceitaram Jesus. Quem crucificou Jesus foi aqueles que olharam os seus próprios interesses, a olharem a palavra, o poder que foi ministrado ali no meio do povo. Os sacerdotes, os interesses deles eram o seu bem-estar, eram a sua autoridade, não receberam Jesus. Mandaram crucificar Jesus. Muitas pessoas estão crucificando Jesus hoje. Muitas pessoas estão desprezando Jesus hoje. Muitas pessoas estão se negando a servir Jesus hoje, a seguir Jesus hoje. Muitas pessoas estão negando a cruz hoje, negando o pecado, estão querendo o pecado. Não estão negando o pecado, estão querendo o pecado. E o sacrifício da cruz é a destituição do pecado, destruição do pecado. Mas as pessoas estão desejando o pecado, estão agindo sobre o pecado, não reconhecendo no Senhor o Salvador. Toda vez que você peca, você está desprezando a cruz, desprezando o sacrifício de Jesus. E só a misericórdia do Senhor, só o teu arrependimento gera bênção, gera restituição sobre a tua vida. Olhe para a cruz e veja a cruz vazia, porque o Senhor não está lá mais, porque o sacrifício dele já foi feito. Não olhe para a cruz e coloque Jesus novamente lá. Não ponha Jesus na cruz novamente, porque ele não vai fazer o mesmo sacrifício outra vez. Porque tudo que ele tinha que fazer por você, por mim, ele já fez. Conforme o presbítero Alain ministrou aqui hoje, A volta de Cristo pode acontecer daqui a um minuto. Daqui a um minuto Jesus pode voltar. Daqui a um minuto. Se Jesus voltasse hoje. Se Jesus voltasse hoje, eu não vou falar 24 horas, 24 horas é muita chance. É muita chance. Até sei o que ela falou para você. Eu também acho que falaria uma coisa, né? Primeira coisa era chegar no Senhor e pedir perdão novamente por tudo que eu tinha feito. Pronto. Né? Ficar ali orando o dia inteiro, esperando o Senhor. Né? E depois outras coisas mais, né? 24 horas é muito tempo. Minuto que vem, se Deus, Jesus voltasse, o que, que aconteceria com a tua vida aqui? Para onde você iria? Seria arrebatado? Ou você ficaria chorando aqui na igreja, vendo alguns bancos vazios? O pastor não estaria aqui também, né? Vendo uma igreja sem pastor. É? Nós temos que pensar nisso. Sabe por quê? Talvez você fale assim: Jesus vai demorar para voltar ainda. Mas o dia da sua morte é o dia da volta de Cristo para você. O dia da sua morte é o dia da volta de Cristo. E eu já perguntei isso outras vezes aqui. Quem sabe o dia que nós vamos morrer? Você sabe o dia que você vai morrer? Pode ser daqui a um minuto. Pode ser daqui a um minuto. E aí não há mais chance. Não há mais como pedir perdão. É. Aconteceu a volta de Cristo para aquele que morreu já. Que você medite nessa palavra. Deus não abre mão de determinadas coisas. E a palavra dele, Deus jamais vai abrir mão. Nós cantamos aqui que, né, a nuvem do Senhor, né, a fumaça de Deus, né, nos encobriria e os olhos do Senhor nos viriam. Fumaça de Deus, quando acontecia ali com Moisés, era a glória de Deus que descia. A glória de Deus que descia para falar com Moisés, para conversar com Moisés. Deus não mudou. Deus quer se manifestar na sua vida hoje. Mas Deus não vai se manifestar se não houver santidade. Deus não vai habitar um templo sujo, irmãos. Num templo em ruínas. Deus não vai habitar um templo, né, que não foi purificado pelo arrependimento, pela santificação. Deus não vai habitar. O que vai habitar são outras coisas nesse tempo. Que você possa buscar aquilo que vai edificar a tua vida. Porque ninguém merece ganhar salário e ele ir para o saco furado. Muita gente está vivendo isso. Indo para um saco furado. Estão vivendo em função do dinheiro. E o dinheiro some das mãos. O dinheiro some. Sabe por que some? Porque as pessoas estão mais preocupadas com ele do que com Deus. Não pense dessa forma. Porque Deus é o dono da prata, Deus é o dono do ouro. Você quer mais do que essa palavra? É? Você quer mais do que ouvir isso? Deus é o dono da prata e Deus é o dono do ouro. Deus uma vez perguntou para um homem: o que você daria em troca da tua alma? Qual que é o preço da tua alma? O que, que você vai dar em Deus, para Deus em troca da tua alma? Quantos milhões você daria para Deus para salvar a sua alma? Quantos milhões você daria para Deus para salvar a sua alma? O que, que vale a tua alma? Quanto vale a tua alma? Quanto vale a tua alma? No dia derradeiro, quanto vale a tua alma? Ah, Senhor, eu dou a minha casa, dos meus bens, dou tudo o que eu tenho em favor da minha alma, Senhor. Eu vou dar tudo o que eu tenho, eu construí tanto, eu roubei tanto, mas guardei, está lá, né? Construí tanto. Te dou tudo, Senhor. como um dia ouvi um testemunho de um homem que estava em coma, moribundo num hospital, e ele era dono de lojas de material de construção, era muito rico, e ele falou para Deus, ele falou assim para o Senhor: Senhor, eu daria todo o meu dinheiro, todos os meus bens em troca da minha saúde, Senhor. Ele falou. No momento extremo, a pessoa perde todo o valor, né? Daria tudo, Senhor, em troca da minha saúde. Sabe o que Deus falou para ele? No testemunho dele, ele falou. Ele falou assim: eu não quero o teu dinheiro, mas eu te dou a vida. E esse homem hoje sai pregando por aí a experiência que ele teve com Deus. Estou resumindo aqui o testemunho dele, né? Aí Deus falou para ele: eu não quero o teu dinheiro. O ouro e a prata pertencem a Deus. Deus quer a vida, Deus quer o coração. Deus quer o teu coração. Deus quer a tua vida entregue a Ele, né? Colocada diante dEle, para que Ele possa cuidar de você e você alcançar as bênçãos dEle.